A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, neste 6 de janeiro de 2025, dia de muita neve aqui na capital americana. São 12 horas e 30 minutos, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 horas e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Jaime Faria, Helen Kurdian está na sonoplastia. Em Moçambique, membros da RENAMA exigem diálogo e prometem avançar com novo plano de luta contra o presidente do partido, Sufo Momade, enquanto três organizações da sociedade civil pedem ao presidente da África do Sul que medeie a crise no país. Na Guiné-Bissau, cinco estrangeiros detidos com 2,5 toneladas de drogas, condenados a 17 anos de prisão, e em Cabo Verde, luta pela liderança do PSDB na oposição ganha intensidade. Secretário de Estado americano Antony Blinken apela um esforço final para a paz na faixa de Gaza. No Sudão, equipas de resgate afirmam que 10 civis foram mortos e mais de 30 feridos num ataque aéreo do exército no sul de Khartoum. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Igualmente estamos na nossa página na internet, voaportugues.com, e igualmente pode acompanhar-nos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, em voaportugues. 24 horas. Se quiser receber as nossas notícias, os nossos programas através do WhatsApp, vá ao seu campo de estado e pesquise VOA Português, subscreva e vai receber então todas as notícias da Voz da América quando elas aconteceram. Quando são 12 horas e 32 minutos, vamos então às notícias internacionais. O secretário de Estado americano Antony Blinken apelou hoje a um esforço final para um cessar-fogo em Gaza antes de o presidente Joe Biden deixar o cargo depois de um responsável do Hamas ter dito à Reuters que o grupo tinha aprovado uma lista de 34 reféns como os primeiros a serem libertados sob tréguas no acordo com Israel. Tel Aviv enviou uma equipe de funcionários de médio nível ao Qatar para negociações mediadas por qataris e egípcios, enquanto meios de comunicação árabes informam que David Barney, chefe do Mossad, que lidera as negociações, deve juntar-se ao grupo. O gabinete do primeiro-ministro israelita não comentou. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China visita Namíbia, República do Congo, Tchad e a Nigéria nesta semana, como acontece anualmente. A agência noticiosa Reuters diz que a viagem de Wang ocorre numa altura em que a segunda maior economia do mundo aumenta o seu apoio financeiro ao continente e procura fechar acordos para a exploração dos chamados minerais fundamentais e encontrar mercados para absorver as suas exportações. A decisão de Yang de visitar a República Democrática do Congo surge numa altura em que Kinshasa assume o cargo de co-presidente do Fórum de Cooperação China-África, que define a agenda para as relações entre Pequim e o continente africano. Equipas de resgate no Sudão afirmam que 10 civis foram mortos e mais de 30 feridos num ataque aéreo do exército no sul de Khartoum. O Gabinete de Resposta de Emergência Local, parte de uma rede de voluntários de todo o país, que coordena a ajuda na linha de frente, afirma que o ataque de domingo teve como alvo uma área de mercado do cinturão sul da capital, Khartoum. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou hoje a sua demissão, mas vai manter-se no cargo até que o Partido Liberal no poder escolha um substituto. Trudeau assumiu o lugar em novembro de 2015 e foi reeleito duas vezes, tornando-se um dos primeiros ministros mais antigos do Canadá. Ele tem estado sob forte pressão dos legisladores liberais para se demitir, no meio de sondagens que mostram que o seu partido será derrotado nas próximas eleições. O Congresso americano reúne-se dentro de sensivelmente 27 minutos para certificar a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais. A vice-presidente Kamala Harris é responsável por dirigir a contagem dos resultados de cada um dos 50 estados, colocando Harris na posição de certificar a sua própria derrota contra Trump. O procedimento foi durante muito tempo uma formalidade no processo eleitoral, mas há 4 anos transformou-se num caos quando os apoiantes de Trump invadiram o Capitólio, ferindo cerca de 140 agentes da polícia, vandalizando o edifício e fazendo com que os legisladores fugissem em busca de segurança, entre eles o vice-presidente na altura, e também de mortos que resultaram depois deste ataque. Entretanto, o presidente Joe Biden e a primeira-dama Jill Biden visitam hoje Nova Orleans para o encontro com familiares das 14 pessoas que morreram e 35 ficaram feridas quando o homem atropelou aquelas pessoas propositadamente num ataque considerado terrorista na madrugada do dia 1 de janeiro. E quando são 12 horas e 35 minutos, 19 horas e 35 minutos em Moçambique, vamos começar a série de reportagens precisamente em Moçambique, onde a ala militar da RENAMO na oposição ameaça acionar o seu último plano para impor transparência e diálogo no partido, 2 dias depois de submeter ao Tribunal Judicial da cidade de Maputo uma providência cautelar contra o presidente da organização, Ossuf Momade. Os ex-guerrilheiros do que era até agora o maior partido da oposição dizem que a RENAMO se está a desmoronar e exigem uma reunião urgente do Conselho Nacional alargado aos desmobilizados. André Catoeira tem a reportagem desde Chimoio.
Os ex-guerrilheiros da RENAMO defendem que o partido está a desmoronar e exigem diálogo, transparência das contas do partido e a destituição do líder.
Quando há falta de transparência pela liderança, os membros, o povo, opta pela desconfiança. O grupo quer a realização do Conselho Nacional alargado aos combatentes e outros quadros para uma reflexão total da casa. Porque a casa está a ir embora, está a se destruir.
O João Machado, porta-voz do grupo, em declarações à Voz da América, justificando a providência cautelar contra o líder. O antigo comandante da ex-guerrilha, que participou das 3 invasões à sede nacional da RENAMO nos últimos 2 meses, acrescentou que várias tentativas para forçar uma linha de diálogo fracassaram, mesmo depois de se criar uma comissão de ex-guerrilheiros a pedido da direção do partido e se nomear um intermediário.
Que até ontem não tinha informação sobre o diálogo, só porque metemos o documento, a providência cautelar no tribunal na sexta-feira. Hoje, aquele intermediário é que diz que as pessoas do diálogo estão a se preparar para nos contactar. Quando a justiça não funcionar, vamos ativar o outro plano, que isso não vai falhar.
Por sua vez, José de Sousa, o general da RENAMO, tido como aliado do Ossuf Momade, apesar de discordar de recursos judiciais para tratar assuntos internos da RENAMO, insiste que os ex-guerrilheiros são renegados ao último plano, o que degenerou na atual insatisfação.
Se não dá ouvido os desmobilizados, a desconsiderada é que são analfabetos. Estão se enganando. Em cada vez mais a organização vai abaixo. Essa democracia que está a gritar em Moçambique foi graças a esses que estão sendo desprezados. Estamos a sentir muita mudança aqui. Foram graças a esse analfabeto. Não pode hoje esse analfabeto serem desprezados. Sacrifiquei a minha vida, não é para assistir essas brincadeiras aí. Sacrifiquei a minha vida também, não é para não ser ouvido.
O general enfatiza que não se alia ao grupo contestatário, mas apoia a causa para salvar a organização, que se deve reorganizar nas condições em que foi penalizado nas eleições gerais de outubro.
Eu quero salvar a organização, não sou do grupo deles, mas sim eu faço parte dos desmobilizados. Me dói muito. A direção do partido devia agora tentar analisar pelos resultados penosos que tivemos. E vamos ter mais se a gente não nos una, vamos ter mais se a gente não encontre uma união.
Entretanto, citado pela estatal Rádio Moçambique, a RENAMO, através do chefe nacional de mobilização, Domingos Gundana, diz que o partido desconhece o assunto da providência cautelar. O analista político Dércio Alfazema observa que os membros da RENAMO vão insistir na reestruturação do partido para resgatar relevância política no cenário político moçambicano, depois de ter sido colocado em causa a sua sobrevivência nas últimas eleições gerais.
A RENAMO está a enfrentar a sua pior crise desde a introdução do multipartidarismo. Teve o pior resultado de sempre nas eleições, está em uma permanente convulsão interna. Mesmo o último congresso foi um congresso muito difícil, foi parido no tribunal.
E por que o Ossuf Momade não dá as caras? Questionamos.
ele praticamente tem sido um líder ausente, né? E ainda mais agora, quando também entra numa situação de incerteza em relação ao seu futuro político. É doloroso para ele que a Renamo tenha perdido a liderança da oposição durante o seu mandato. E, consequentemente, ele tem que agora entregar todos os privilégios inerentes à liderança do segundo partido mais votado.
Falou-vos de Chimoio, André Catueira, para a Voz da América.
Continuamos com a situação em Moçambique. A plataforma Decide, uma organização de sociedade em nome de outras associações, escreveu uma carta ao presidente da África do Sul a pedir para mediar a crise eleitoral no país. Na carta, aquelas associações reiteram o apelo à paz, mas pedem que Cyril Ramaphosa requeira a instalação de um processo judicial no Tribunal Africano e no Tribunal Penal Internacional contra o Comandante-Geral da Polícia, o Ministro do Interior e o Estado moçambicano pelos crimes contra a humanidade cometidos durante os protestos. Eu falei há momentos com Vilker Dias, diretor da plataforma Decide, que assina a carta em nome das três organizações, a quem comecei por lhe perguntar as razões dessa carta ao Presidente da África do Sul.
Bom, esta é uma carta que foi elaborada pela sociedade civil moçambicana, praticamente chancelada por duas plataformas que estiveram em destaque a nível deste processo, no caso concreto Mais Integridade, mas também a plataforma Decide, em que solicita-se primeiro que a África do Sul possa intervir, no caso concreto de Moçambique, olhando aquelas que são as normas que regem o sistema africano, principalmente o Tribunal Africano, porque este tribunal pode ter competência, através de uma providência cautelar, poder suspender aquilo que é o processo de tomada de posse do candidato escolhido pelo Conselho Constitucional no âmbito dessas últimas eleições. Até pode-se questionar, por exemplo, o fator tempo, se poderá ser possível ou não, caso o Parlamento Sul-Africano decida ir avante desta situação, mas se o Tribunal Africano aceitar a providência cautelar submetida, o processo sim pode estar automaticamente suspenso, o processo de candidatura, tomada de posse e os demais mesmo exercícios podem ser suspensos até que se tome um caminho a ser destacado pelo mesmo. Este fato também já decorreu em alguns outros pontos aqui a nível do nosso próprio continente, em caso concreto, como exemplo, Malawi, e já passou por uma situação do género. Não só por este motivo que nós escolhemos a África do Sul por ser um país vizinho, mas pelo fato de também termos cidadãos sul-africanos que acabaram sendo alvejados ao longo deste processo, em que nesta carta a sociedade civil faz menção a este aspecto. Fora isso, também são os impactos que a África do Sul vem sofrendo com isto, não só com o ramo, com as pessoas que vão atravessando a fronteira para refúgio, mas também, por outro lado, que é o setor comercial que acaba sendo afetado em torno deste assunto. Portanto, é um pedido que vai para o Presidente da República, automaticamente para ser submetido à Assembleia da República, ao Parlamento Sul-Africano, para que a semelhança do caso concreto da faixa de Gaza possa-se tomar um posicionamento parte deste órgão que acreditamos que seja defensor da democracia e de salvaguarda dos direitos humanos.
Entretanto, por que não enviou uma carta ao presidente em exercício da SADC, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral? Até que ponto acha que o presidente sul-africano irá responder a esta carta?
Bom, para já nós não submetemos a SADC porque buscamos um organismo que poderá automaticamente ter alguma voz face ao Tribunal Africano. E quando esse tipo de situações, à luz daquilo que é o sistema africano, principalmente o sistema judicial, obriga-nos para que seja um Estado, uma organização que, por meio daquilo que é o Estatuto de Observador, possa fazer chegar esta inquietação. Como Moçambique, por exemplo, não subscreveu grande parte desses acordos, a melhor forma é que seja mesmo um Estado a poder tecer este papel a nível da comunidade internacional, ao nível do Tribunal Africano. E segundo, também um dos motivos que não nos levaria a escrever a SADC para já, para resolver essa questão, está mesmo relacionado com a imparcialidade que este organismo teve logo nos primeiros momentos em torno desta questão das eleições. E nós temos a esperança, sim, é que o próprio presidente sul-africano poderá porque a imprensa sul-africana, o povo sul-africano, nesse momento também está por cima do assunto, tem conhecimento do assunto e pede uma resolução face ao assunto de Moçambique, porque nos diversos pontos onde se passa é destaque a crise política e democrática que Moçambique vivencia nesses últimos dias.
Wilker Dias, diretor da plataforma da CIDA, sobre uma carta que duas organizações não governamentais, e não três, como disse erradamente no início, enviaram ao presidente da África do Sul. Na Guiné-Bissau, os cinco tripulantes da aeronave apreendida no aeroporto internacional Oswaldo Vieira, 7 de setembro, com 2,6 toneladas de cocaína, foram condenados pelo coletivo de juízes hoje a 17 anos de prisão efetiva por crimes de tráfico de droga e utilização ilícita de avião. A defesa já disse que vai recorrer, mas até lá eles ficarão em prisão preventiva. Ana Guedes tem mais detalhes.
Como a Voz da América noticiou na altura, a 7 de setembro, a Polícia Judiciária da Guiné-Bissau, com apoio de agências internacionais como a Drug Enforcement Agency, a DEA, nas siglas em inglês, que é a Agência de Combate à Droga dos Estados Unidos, e do Centro de Operações contra o Narcotráfico e Análise Marítima, deteve dois mexicanos, um colombiano, um equatoriano e um brasileiro, num avião que carregava 2,6 toneladas de cocaína numa operação denominada The Landing. Durante o julgamento, os réus disseram que o avião proveniente do México e da Venezuela tinha por destino Mali. Na audiência da leitura da sentença, o cidadão brasileiro não esteve presente por motivo de doença. Por este motivo, os advogados de defesa apresentaram um pedido para o adiamento da leitura da sentença, que foi indeferido pelo coletivo de juízes, que na sua decisão também deu o avião apreendido como perdido para o Estado da Guiné-Bissau. Todos foram condenados pelos crimes de tráfico de droga e utilização ilícita de avião. Refira-se que, quando a Operação Landing, a plataforma da Aliança Inclusiva Pai Terra Arranca classificou de ação criminosa a aterragem do avião em Bissau, apontou envolvimento e altas figuras do regime no tráfico de estupefacientes. Num comunicado divulgado deste setembro, a coligação liderada pelo PSGC, vencedora das eleições legislativas de 2023, exigia a realização de um inquérito internacional independente com o apoio da DEA, a Agência dos Estados Unidos de Combate à Droga, e de outras agências de combate ao narcotráfico, para esclarecer cabalmente os contornos do sobrevoo e a aterragem de aeronave com grande quantidade de drogas no país. A coligação exige também o afastamento imediato de todos os elementos da Presidência da República que, a 7 de setembro, usurparam as competências legais da Polícia Judiciária e assumiram a coordenação dos trabalhos da aeronave apreendida em Bissau com grande quantidade de droga. A 9 de setembro, o Conselho Político e Diplomático da Presidência da República felicitou as autoridades pelo sucesso da Operação Landing e agradeceu aos parceiros envolvidos. Acrescentou que as medidas severas serão tomadas sobre todos os implicados neste ato criminoso e concluiu que a Polícia Judiciária pode contar, como sempre tem acontecido, com o apoio firme do Presidente da República.
Obrigado, Ana Guedes. Em Cabo Verde, o primeiro vice-presidente do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, PAICV, na oposição, Nuiês Silva, anunciou ontem a sua candidatura à liderança daquele partido. Também presidente da Câmara Municipal de São Vicente, de São Filipe, aliás, reeleito há um mês para o novo mandato, fez o anúncio menos de 24 horas depois de o presidente Rui Semedo ter dito que não se candidata ao novo mandato. Ele falou aos jornalistas à margem do Conselho Nacional, que marcou para 30 de março a eleição do próximo líder do PAICV.
E eu, na qualidade de primeiro vice-presidente do partido, senti-me interpelado pelos militantes e por várias pessoas da sociedade, no sentido de poder colocar sobre a mesa uma proposta convergente de unidade do partido, mas para mobilizar todo o PAICV e mobilizar a sociedade caverdiana e mudar o rumo do país. Eu considero-me como um candidato cujo perfil técnico de diálogo, com provas dadas em termos de gestão de várias instituições por onde passei, instituições bancárias, instituições parafinanceiras, instituições da administração pública, instituições da inovação em termos de Cabo Verde, gestão autárquica. Como deputado, tenho mostrado sentido de muita responsabilidade, mas uma capacidade de construir equipas, de liderar equipas que depois deem resultados concretos. Basta ver a nossa reeleição em São Filipe como a reeleição com uma maioria qualificada de superior a 70%.
Nuia Silva anunciar a sua candidatura à liderança do PSV. Na sexta-feira, como a Voz da América anunciou, o presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, também disse que é candidato e falou em entrevista à Voz da América, que está na nossa página voaportugues.com. Ontem, o deputado eleito pelas listas do PSV, pelo Círculo Eleitoral da Europa, com residência em Lisboa, Francisco Pereira, também disse que vai apresentar a sua candidatura. Aqui nos Estados Unidos, a posse e uso de armas é um tema que está sempre na ordem do dia. As medidas de prevenção da violência com armas foram reforçadas durante a administração Biden, mas esperam-se grandes mudanças políticas quando o presidente eleito Donald Trump tomar posse em janeiro. Verónica Baldeiras Iglesias, da Voz da América, falou com proprietários de armas e defensores da segurança das armas aqui numa reportagem narrada pela Paula Alves Silva.
Os direitos dos proprietários de armas serão protegidos sob a sua liderança. É uma promessa que o presidente eleito Donald Trump afirmou que irá cumprir rapidamente.
No meu segundo mandato, vamos reverter todos os ataques de Biden à segunda emenda. Os ataques são rápidos e furiosos, a começar no minuto em que Biden rastejante sair da Casa Branca.
Quase 47 mil vidas foram perdidas devido à violência armada em 2023, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças. O presidente Joe Biden pôs em prática uma série de medidas que, segundo os investigadores, estão a ajudar a reduzir esse número.
Isto inclui os fundos do American Rescue Plan para apoiar programas de intervenção na violência comunitária. A administração Biden reforçou a capacidade da ATF e do FBI para regular a indústria.
Os defensores dos direitos das armas afirmam que estas medidas violam o direito ao porte de armas consagrado na segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos. Estão confiantes de que Trump vai acabar com elas.
Não achamos que tenham feito nada para manter as pessoas seguras. Tudo o que fizeram foi infringir os direitos da segunda emenda.
Os apoiantes também estão ansiosos para que Trump cumpra a sua promessa de assinar uma lei de reciprocidade de porte oculto. Isso iria facilitar aos titulares de licenças viajar para todos os 50 estados com as suas armas.
Em cada estado por onde passamos, temos de consultar as leis específicas sobre armas e, em alguns casos, não podemos ter porte de armas nesses estados em particular. Portanto, isso é algo que gostaríamos de ver a nível federal.
O filho de Frank Cimorelli Camden, que tinha um historial de problemas de saúde mental, morreu semanas depois de se ter suicidado em 2022 com uma arma comprada legalmente. Cimorelli gostaria que as medidas de segurança das armas, como o reforço do controlo de antecedentes, se mantivessem em vigor durante a administração Trump.
Se uma mãe ou um pai querem ter uma arma em casa para se protegerem, não tenho qualquer problema com isso. O meu problema é porque é que o vosso direito a ter uma arma se sobrepõe ao meu direito a manter uma arma fora de casa.
My right to keep a gun out of my house.
Os inquéritos da Pew Research mostram que existe um amplo apoio bipartidário entre o público para impedir que as pessoas com doenças mentais comprem armas, mas os americanos continuam profundamente divididos em relação à maioria das propostas de política de armas.
No sul dos Camarões, aldeões afirmam que homens armados atravessaram a fronteira provenientes da Nigéria e mataram pelo menos 7 soldados do governo e provocaram o deslocamento de civis em cerca de 15 aldeias. As mesmas fontes dizem acreditar que os agressores são membros de um grupo radical islâmico. Moki Edwin Kinzeka relata a partir de Yaoundé que os Camarões lançaram uma missão de busca e salvamento na fronteira. Marla Saleta apresenta a reportagem.
Os aldeões do distrito de Akwaia, na fronteira dos Camarões com o estado nigeriano de Taraba, dizem que várias centenas de homens armados atravessaram o rio Mun duas vezes nos últimos dias e lançaram ataques mortais nas suas aldeias. Os moradores dizem que o nível da água desceu significativamente nesta estação seca, facilitando a travessia a pé. O primeiro ataque aconteceu quando homens armados, suspeitos de serem da etnia Fulani da Nigéria, entraram nas suas aldeias e começaram a disparar indiscriminadamente para o ar, incendiando casas e ameaçando matar civis. Os militares reagiram e os atacantes recuaram depois de perderem vários homens. Agualain Starnong é o governante tradicional da aldeia de Bakinjó, no distrito de Akwaya, e diz que os moradores ficaram surpreendidos com o regresso dos homens armados um dia depois, na sexta-feira, ainda mais fortemente armados do que na quinta-feira.
Por causa das trocas de tiros, alguns desses Fulani armados sofreram baixas e depois os restantes recuaram e regressaram com um esmagador número de combatentes e com espingardas mais sofisticadas. Eles atacaram o nosso contingente militar localizado no Palácio do Chefe em Bakinjó, matando 5 militares e 2 guardas.
Água falou com Voz da América por telefone a partir de Akwaya. Os militares camaroneses afirmam ter perdido 5 soldados durante o confronto. Os moradores dizem que 2 soldados do governo sofreram ferimentos e morreram enquanto eram levados de urgência para um hospital para tratamento. Muitos civis foram feridos e ainda é cedo para determinar se alguns aldeões morreram devido ao difícil acesso à Akwaya, afirmam os militares camaroneses. Aka Martin Tioga, legislador e membro da Assembleia Nacional dos Camarões por Akwaya, afirma que estes 2 ataques são os mais recentes de uma série daquilo a que chama tentativas de grupos militantes nigerianos para tomarem conta daquela zona dos Camarões.
Pedimos à população que se afastasse da zona fronteiriça para o centro, onde temos os militares que aí estão desde então. Pedimos que o governo envie mais forças militares, porque estes homens armados vêm em massa. Vieram em 300. O seu modo de operação é como os do Boko Haram. Entram na comunidade e começam a matar pessoas e a incendiar casas.
Nenhum grupo assumiu a responsabilidade, mas os funcionários do governo dos Camarões e os civis de Akwaya acreditam que um grupo radical islâmico nigeriano quer ocupar a área. As autoridades camaronesas dizem que as tropas foram enviadas para a fronteira sul dos Camarões com a Nigéria em torno de Akwaya para uma operação de busca e salvamento, mas não disseram quantas tropas governamentais foram enviadas. A Voz da América não conseguiu verificar de forma independente se os camarões contactaram as autoridades nigerianas para investigar a origem do grupo armado ou colaborar com as forças do Estado vizinho para combater os alegados radicais islâmicos. A Nigéria tem tentado impedir a proliferação de grupos militantes no seu território desde 2009, quando os combates entre as tropas do governo nigeriano e os militantes do Boko Haram degeneraram num conflito armado e se espalharam pelos camarões de Níger e Chad. Vários atentados bombistas e ataques mortais ocorreram no estado de Taraba, na Nigéria, desde 2022, reivindicados pelo Estado Islâmico Província da África Ocidental, ou ISWAP. Em 2021, os Camarões, a Nigéria, o Chad e o Níger, disseram que o ISWAP estava a emergir como o grupo terrorista que substituía o Boko Haram, que foi enfraquecido pela morte do seu líder Abubakar Shekau em maio desse ano.
Vamos agora para a Europa, para Portugal, onde o Porto pode ascender ao primeiro lugar se na próxima semana, no seu jogo em atraso, bater o Nacional. Isto porque o Sporting empatou e o Benfica perdeu. Sporting a vencer por 3-1 o Vitória de Guimarães, esteve depois a perder por 4-3 e acabou por empatar a 4 golos. Muitos golos, portanto, mas Rui Borges, treinador do Sporting, não estava nada contente com o que aconteceu.
A equipa que quer ser primeiro classificado não pode jamais estar a ganhar 3-1 e deixar virar o jogo para um 4-3, seja com que adversário for. Sabia que ia ser um jogo bastante difícil e foi, mas jamais poderíamos estar a ganhar 3-1 e deixar virar o jogo para 4-3. Perdemos claramente 2 pontos, fomos muito passivos e não podemos ser. E temos que trabalhar isso, vai levar tempo, não é lógico. Não eram os melhores do mundo que o Benfica a semana passada, agora também são os piores, é a mesma equipa. Trazer vai ser difícil, mas vai ser bom.
Rui Borges, treinador do Sporting de Portugal. O Benfica perdeu em casa com o Braga por 2-1 e o treinador Bruno Lage também não estava nada satisfeito.
Sinto que nós temos a obrigação de fazer mais gols do que aqueles que fizemos hoje. Criámos várias oportunidades, mas temos que concretizar gols. Neste jogo, os gols não apareceram e os pontos, conquistam os pontos é com gols. Também é o facto de termos que olhar para a forma como sofremos estes gols, porque não, realmente não, temos que ver, analisar bem, porque são coisas que não podemos voltar a repetir.
Bruno Lage, treinador do Benfica, é verdade, pontos conquistam-se com gols.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz América, encontro marcado até amanhã na rádio, mas 24 horas em todas as plataformas digitais VOA Português e o nosso site voaportugues.com.